ser uma prioridade. Por consenso, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma declaração política a favor do avanço dos direitos da mulher e da igualdade e também do empoderamento para todas as mulheres e meninas. Tal acontece na passagem dos 30 anos da Declaração de Ação de Pequim ou Beijing sobre os direitos das mulheres e quando há avanços gerais em diferentes áreas como a educação, a saúde, a política ou os negócios. Avanços e também disparidades. Se em grande parte dos países desenvolvidos o ensino e saúde básicos são de acesso universal, nos menos desenvolvidos ainda é comum uma rapariga não concluir o ensino primário, casar cedo e tornar-se mãe sem habilidades para uma vida adulta. Como ultrapassar as barreiras que impedem o real avanço da mulher? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora aqui na Voz da América, comigo Amancio Miguel. A realização é da Betty Ayub. Transmitimos a partir de Washington, D.C., neste 14 de março de 2025. Hoje falamos com Ciana Daoud, diretora dos Serviços Provinciais de Assuntos Sociais em Gaza, uma província de Moçambique. Ela é bolseira IAL, um programa do governo americano. Há 30 anos, líderes mundiais definiram formas de avanço da mulher, o que ficou conhecido como Declaração de Beijing, e hoje é celebrado, mas também com avanços e também, dizia, prevalecem dificuldades. Nem toda mulher tem o acesso a meios para uma vida condigna. Antes da conversa com a Ciana, vamos convidar as nossas colegas do programa Our Voices, as nossas vozes aqui na Voz da América, que conversam com a diretora executiva da ONU Mulheres, ou UN Women.
Vamos entrar diretamente no relatório que foi publicado antes do 50º aniversário do Dia da Mulher, 8 de março. O relatório, Os Direitos das Mulheres, em análise 30 anos após Pequim. Pode falar-nos um pouco sobre o conteúdo deste relatório?
Este relatório, 30 anos depois de Pequim, diz-nos que foram feitos progressos e que, de facto, em todo o mundo a igualdade entre homens e mulheres obteve grandes ganhos, quer seja na redução da mortalidade materna, quer seja no facto de haver mais raparigas a concluir o ensino hoje do que em qualquer outro momento da história. Mas também nos diz que esse progresso tem sido demasiado lento, demasiado desigual e que, de facto, está agora sob ameaça.
Far too uneven, and in fact is right now under threat.
Miss Hendricks, I also believe women have made...
Hendricks, também acredito que as mulheres obtiveram progressos nas últimas três décadas, mas a discriminação de género ainda está enraizada em muitas sociedades. Pode dizer-nos por que razão é tão difícil alcançar a igualdade de género?
To achieve gender equality.
Penso que existem muitos ventos contrários que criam as condições para que a igualdade de género seja um desafio a alcançar em todo o mundo. E vamos dividir isto talvez em realidades muito concretas. Em primeiro lugar, quando olhamos apenas para a liderança das mulheres, há muitos ganhos que foram feitos para as mulheres nos parlamentos em todo o mundo, mas 3/4 dos parlamentos em todo o mundo ainda são dominados por homens. O que isto significa é que as mulheres não têm a oportunidade de definir as leis e as políticas que refletem as suas vidas e as suas prioridades. Quando olhamos para o continente africano, cerca de 15 países e apenas 15 países atingiram efetivamente o objetivo de 30% de mulheres no Parlamento. Sabemos, no entanto, que existem grandes exemplos, como é o caso do Ruanda, onde 64% do Parlamento foi ocupado por mulheres.
We do know, however, that there are great spotlights. Rwanda is one of them, where 64% of Rwanda's parliaments have actually been taken by women.
Em segundo lugar, penso que é importante olhar para a educação das raparigas. Sabemos que a educação das raparigas é importante para a trajetória de vida das raparigas e das mulheres. E sabemos também que a paridade de género foi alcançada em todo o mundo. E, no entanto, também vemos que ainda há demasiadas raparigas que não frequentam a escola. Parte da razão pela qual as raparigas de todo o continente não terminam o ensino secundário deve-se a fatores como o casamento precoce forçado. De facto, cerca de 40% das raparigas de todo o continente são casadas em criança, sem poderem decidir quem, quando ou se vão casar. E isto impede-as muitas vezes de ter mais oportunidades na vida, definindo a trajetória da sua vida enquanto ainda são raparigas.
Greater opportunities in life, defining the trajectory of their life while they're still a girl.
Okay. I want to go back to what you said about the decision-making power, which is one of the key actions that you have.
Gostaria de voltar ao que disse sobre o poder de decisão, que é uma das ações-chave para avançar na tentativa de alcançar a paridade. Alguns países atingiram os 30%, apesar de alguns, como Ruanda, terem chegado aos 60% e terem ganho terreno. Mas há quem argumente que talvez não tenham poder político para tomar decisões. Mas muitos países atingiram pelo menos 30%. Há quem argumente que é só até aí que a lei lhes permite ir. Não se foi mais longe do que isso, o que significa que as mulheres estão estagnadas devido ao poder que lhes é permitido obter e manter. O que é que diz sobre isso?
How much power they're allowed to gain and stay there? What do you say about that?
I think you're right. I think what we've seen is that temporary special measures, or what are called quotas, have actually been very catalytic to opening the spaces for women to step in.
Penso que tem razão. Penso que o que temos visto é que as medidas especiais temporárias, as chamadas cotas, têm sido de facto muito catalisadoras da abertura de espaços para as mulheres ocuparem posições de poder, assumirem a autoridade decisória, entrarem e estarem representadas nos parlamentos e também na administração local. Mas em demasiados países não vimos as mulheres conseguirem ultrapassar esse teto para além do que a lei permite. E, em parte, isso deve-se à forma como as mulheres ainda são vistas, à forma como as normas sociais funcionam nos lares, nas comunidades, nos países e nas sociedades, o que se traduz em atrasar as mulheres e as raparigas.
Obrigado às colegas do programa Our Voices, um programa do serviço em inglês da Voz da América, que aqui falaram sobre a dinâmica global do empoderamento da mulher. Agora sim, dou as boas-vindas à nossa convidada, que é a doutora Siana Daoud, que é diretora dos Serviços Provinciais de Assuntos Sociais na província de Gaza, uma província de Moçambique. A Siana é também ex-bolseira IALI, um programa do governo dos Estados Unidos que empodera jovens africanos, é académica e também empreendedora. Mas aqui vamos falar da Siana como diretora provincial na província de Gaza. Doutora Siana, muito bem-vinda ao programa África Agora. É um prazer voltar a falar consigo sobre esta questão da mulher, do desenvolvimento.
Muito boa tarde, Amâncio. Eu é que agradeço. É sempre uma honra, um privilégio estar aqui e poder falar especialmente deste tema que tem sido a causa e da luta todos os dias, minha como pessoa humana e também no âmbito do trabalho, ao desempenho no governo.
Vamos, nos próximos minutos, falar sobre esta questão do avanço da mulher. Como jovem e também mulher e mãe, como é que olha para esta questão no mundo e em Moçambique em particular? Temos razão para celebrar?
De certa forma, sim. Temos estado empenhadas, as mulheres, em conquistar os nossos espaços. Isso não há sombra de dúvidas e temos reparado em várias vertentes, desde a política, na área da sociedade civil e até no empreendedorismo. Temos muitas mulheres a fazerem coisas incríveis aqui em Moçambique. E pronto, como também adiantou a diretora da Unesco, que falou sobre as convenções e legislações que defendem a equidade e igualdade entre os gêneros. Essas também têm-se visto e em algum momento temos também sentido a aplicabilidade destes direitos. Mas, entretanto, num país como o meu, que em termos de índices da pobreza são os mais crassos do mundo, olhamos para a pobreza e olhamos também para os números de casamentos prematuros. E começamos a sentir agora, assim, os tais desníveis, né? Então, de certa forma, sim, temos estado a trabalhar nesse âmbito, mas ainda há muito que se fazer, muito mesmo. Como combinar o que é e garantir a aplicabilidade daquilo que são os direitos da mulher e as normas sociais que nos são impingidas, né? Aplicadas nas nossas sociedades.
Fala-se muito, Ciana, desta questão da preocupação das autoridades em relação à redução das gravidezes precoces, de se evitar que as meninas casem mais cedo e mantê-las na escola. A questão da educação, vamos passar para a segunda parte. Em relação à província de Gaza, concretamente aí em Moçambique, entre o discurso e a realidade, como é que olha?
Nós temos tido muitas meninas, dentro, pronto, no setor da educação, mas, entretanto, por conta dos níveis de pobreza que nós temos registrado, infelizmente, os índices de casamento prematuro ainda são preocupantes. E outra preocupação que nós temos, que é gravíssima, é que certos familiares, mesmo sabendo que esta situação dos casamentos prematuros são uniões prematuras ou casamentos precoces são puníveis por lei, eles escondem estas situações e realizam as uniões prematuras de forma tradicional. Então, e fica muito difícil porque nós não é muito difícil. Pronto, é muito raro haver denúncias deste tipo de situações. Mas é um trabalho que estamos a fazer, não está a ser fácil e vamos continuar usando os meios que nós temos e com o apoio das autoridades locais também.
E voltando à questão também dos planos, a Ciana vem da academia e também da sociedade civil, hoje está no governo provincial, onde a linguagem pode ser diferente e é também críticas por uma certa lentidão na implementação. Como é que pode usar a experiência da academia, da sociedade civil, para acelerar, para materializar mais o que acontece e também como é que se sente dentro de uma estrutura que está a começar a navegar nela nos últimos anos?
Bom, para ser sincera, no início eu assustei-me bastante pela novidade e por estar num campo completamente diferente, mas ao mesmo tempo foi muito foi interessante e de alguma forma também foi possível olhar como sendo alguém que está a trabalhar no âmbito do governo, poder aplicar sabendo exatamente o que acontece nas comunidades, por ser pelo lado acadêmico e de empreendedora, poder aplicar aquilo que são as leis de uma forma mais consciente e levar também as pessoas que trabalham comigo dentro da direção ou do departamento ao qual respondo, para podermos olhar para esta situação de uma forma mais holística e tentando chegar realmente às reais necessidades destes grupos-alvos, que são as mulheres.
Na segunda parte, voltaremos a estas questões e também a questão da educação com mais detalhes. Este é o programa África Agora da Voz da América. Estamos a falar sobre o avanço da mulher. Vamos para já a um breve intervalo.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Liga-nos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Apesar dos desafios, a luta feminina tem tido progresso, isto diz a ativista social angolana Florence Capita. Ela destaca o acesso à educação e à saúde reprodutiva como uma das grandes conquistas desde o século XVIII. Na conversa com a Maria Lassarete, ela também fala dos desafios e identifica a independência e equidade financeiras como parte do problema.
A luta feminina atualmente é marcada por um grande progresso e vários desafios. Primeiro, é necessário fazer uma contextualização histórica de qual era o papel da mulher no modelo de sociedade antigo. Tinham que cuidar do lar, da família e todas as decisões, todas as outras decisões importantes para a vida dessas mulheres e da sociedade estavam na responsabilidade dos homens, tanto que não existia nenhuma mulher no parlamento, na política, nem em outros setores da sociedade para além da família, que é a base da sociedade, né? Porque naquela época acreditava-se que as mulheres não tinham a capacidade de tomar as decisões por elas mesmas, não tinham inteligência suficiente para participar da sociedade. Mas, fruto da luta de vários grupos feministas e não só, a realidade tem vindo a mudar. Para a minha geração, existem vários progressos. O primeiro mesmo, o mais importante, é o acesso à educação. Outra área é o mercado de trabalho. As mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, tanto faz no mercado formal como no mercado informal, porém, especificamente em Angola, as mulheres estão maioritariamente no mercado informal. E neste mercado informal elas enfrentam vários desafios, desde baixa renda, o não gozo de alguns direitos econômicos, como por exemplo gozo de férias, licença maternidade, ou um contrato formal de trabalho, como é o caso de as empregadas domésticas, né? É muito comum que em Angola as empregadas domésticas não terem um contrato formal de trabalho, o que retira a elas a segurança jurídica e também financeira. Mas é uma pauta que tem constado nas nossas lutas. Outra área de progresso é o aumento do debate sobre a autonomia do corpo feminino, a questão do aborto, a questão da decisão de ter ou não ter filhos, se a mulher quer ou não se casar. É algo que ainda existe muito tabu na nossa sociedade, mas que os debates estão cada vez mais assentes. E quando se debate de forma frequente um assunto deste debate, se criam soluções. Essas e outras áreas de progresso que marcam a luta feminina atualmente, né, para as mulheres da minha geração, apesar de que ainda existem vários desafios. Temos a questão da pobreza. Por exemplo, cá em Angola, a população feminina é ligeiramente maior que a masculina. Entretanto, é a população subempregada, é a população mais marginalizada e ainda por cima é a população que, apesar de estar no mercado informal, é a que mais contribui para a economia nacional. Por exemplo, o mercado informal que em Angola contribui de 40% a 60% do PIB. E neste mercado, de 10 pessoas que estão presentes, 8 são mulheres, o que significa que as mulheres representam 84,9% da população que está presente no mercado informal. Mas esse trabalho não é valorizado. Não existe proteção a essas mulheres. Temos, por exemplo, o caso das mulheres zungueiras que acabam muitas das vezes sendo mortas pelos fiscais e nessa corrida entre levar ou não o seu negócio. Os fiscais recebem o negócio dessas senhoras e já não devolvem. Apesar a nossa luta ter sido marcada por vários progressos, que são esses que eu alinquei aqui, acesso à educação, mercado de trabalho, aumento do debate do corpo sobre a autonomia do corpo feminino, os direitos sexuais e reprodutivos, ainda existe um leque de desafios que nós enfrentamos, mas, bem, que fique o legado para a nossa geração, que fique a responsabilidade de conseguirmos fazer com que os direitos das mulheres sejam respeitados, sejam promovidos e que haja proteção das mulheres vulneráveis, como as zungueiras, as viúvas e etc. E que nós, as mulheres, tenhamos a capacidade de perceber que não é necessário que sejamos todas amigas, mas é essencial que sejamos unidas.
Aqui a conversa com a Florence Capita, que é uma ativista angolana, ela que conversou com a Mayra Lassalete. Este é o programa África Agora, aqui na Voz da América. Tal como dizia a Florence Capita, falou sobre uma situação que é comum em todo o continente africano, que é esta questão também da falta de educação, da falta de condições para o avanço da mulher. Ciana Daúde, uma vez mais, voltamos à conversa. A educação foi um ponto que ela mencionou, e é especialista em educação. Manter a rapariga na escola é fundamental. Os políticos, os ativistas repetem sempre esta frase. Como subir os indicadores e o que é que impede, de facto, que isto aconteça?
Bom, eu acredito que seja os índices de pobreza. Moçambique já conseguiu ter uns avanços bem interessantes quando... Pronto, nós temos os primeiros níveis de educação, são totalmente grátis para as famílias, mas mesmo assim nós não conseguimos alcançar. Em algumas regiões do nosso país, feliz ou infelizmente, por causa da aplicabilidade dos ritos de iniciação, as meninas elas tendem a desistir da escola quando atingem a puberdade, para poder aprender a ter técnicas de como ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então, a comunidade, eu acho que há necessidade e a urgência de haver uma ligação direta, uma conversa direta, e olharmos para o que estas questões tradicionais, estes ritos, ou mesmo as práticas tradicionais, e ver como é que estas, não sendo feridas, podem ainda contribuir para empoderamento e educação da rapariga. Este é um dos pontos que acho que seria muito importante poder-se refletir. O outro é a questão mesmo da pobreza. Os pais tiram as filhas das escolas, que é para poder entregar-lhe a um homem mais velho, muito mais velho. E acontece bastante nas regiões em que a pobreza é muito mais acentuada. Então, esta questão da evasão escolar, Amâncio, está muito ligada às questões de acesso à comida, principalmente, e à pobreza.
E, Ciana, Moçambique é um país multicultural, como bem o disseste, e também tem diferenças regionais em termos de desenvolvimento. Há quem diz que o Sul avançou muito, o Centro e o Norte não tanto, mas este programa não é sobre isso. E os planos de desenvolvimento, por vezes, parecem um manual de receitas. Falemos disso. Serão os mesmos atores que impedem a educação das raparigas, ou é preciso que entre os atores que participam nessas agendas, o governo, a sociedade civil e os ativistas e também o empresariado, juntem-se e façam sinergias para eliminar as barreiras? Como é que está este diálogo?
É muito importante que aconteça esse tipo de diálogos. Eu até iria acrescentar as instituições de investigação, as universidades que trabalham no âmbito da educação. Fazer esta ligação, este trabalho multissetorial e multidisciplinar é de suma importância. De suma importância. E essas questões devem ser cada vez mais difundidas e aplicadas. Infelizmente, nós temos muita pesquisa relacionada a este tema, bastante, muitas pesquisas mesmo, mas, entretanto, são pouco disseminadas e acredito bastante que estas não são levadas às entidades de tomada de decisão, porque estas pesquisas relacionadas à mitigação das uniões prematuras e à continuidade da formação da rapariga e da mulher podem muito bem trazer resultados. Se nós aplicarmos de forma correta, podemos trazer resultados muito positivos para o avanço da mulher no nosso país.
E na política, há uma velha queixa, vamos deixar para lá a educação, não que não seja importante, mas porque temos que abordar outros temas. E na política, há uma velha queixa de que as mulheres estão mais ativas nas campanhas, sem discriminar partidos, mas na hora de assumir o poder são poucas. Sente isso?
muito provável, porque esta questão das cotas e na questão de assumir poderes na política, isso depende bastante também, não só na questão do género, mas também acredito que tem a ver com a questão técnica, né? A habilidade e inclinação em termos de habilidades de informação e também o histórico em termos de desenvolvimento. Não estou muito familiarizada a respeito, mas para as mulheres, em forma geral, tem sido um bocadinho mais difícil, sim, esta luta para conquistar os lugares de destaque. Tem sido um bocadinho mais difícil. E para a mulher parece que quando ela alcança essas posições, ela tem que fazer triplamente melhor. Tem que se fazer, dar muito, muito esforço mesmo para poder conseguir ser olhada e ter e receber o tal igual. E muitas delas acabam desistindo. Eu acredito que sim, pode ser verdade, mas não tenho dados concretos. Falo desta questão da visibilidade ou desempenho da mulher ser a triplicar, porque tenho visto isto no nível em que eu estou a desempenhar as minhas tarefas.
E se houvesse uma receita?
É muito engraçado quando vê uma mulher que é capaz de tudo. Poxa, afinal, é mulher, mas é capaz.
Sempre é, infelizmente, esse comentário. E se houvesse, para terminar o nosso programa, Ciana, uma receita para este avanço, qual é que seria? Da mulher no geral.
No momento em que nós nos olharmos uns aos outros como seres humanos e não nos segmentarmos por géneros, eu acredito que vamos começar a entender o caminho para o progresso. Enquanto nos olharmos de forma discriminatória, não iremos conseguir.
E infelizmente isso prevalece.
Infelizmente isso prevalece.
Outra questão mesmo para marcar o ponto final, a integração com outros jovens, o conhecer outras realidades, se calhar é um aspecto importante. Com o programa IAL do governo americano, a Ciara também aprendeu a interagir com outros e levou experiências daqui dos Estados Unidos, dos países africanos e implementou em Moçambique, na Zambésia ou em Gaza, províncias onde trabalhou. Temos mais um minuto.
Sim, foi mesmo, tem sido bastante interessante. Aprendi bastante nos Estados Unidos. A primeira lição que eu tive foi de entender o meu modelo de negócio e a segunda é de como estabelecer uma boa rede de contactos e fazer com que ela funcione. E tenho estado a trabalhar com eles, temos estado a interagir e acredito que no momento em que começamos a ter a visibilidade dos projetos que temos estado a desenvolver a nível de Moçambique, estes jovens destas relações a nível da África e até dos Estados Unidos estão todos sempre envolvidos nestes projetos. Então, networking é uma boa base, é uma boa chave para conseguirmos alcançar aquilo que são os nossos objetivos.
Muito obrigado, Ciana, por participar neste programa África Agora. Esperamos voltar a conversar sobre outros temas da educação em particular, que é a sua área de paixão, em próximos programas da Voz da América. Continuação de uma feliz sexta-feira e um feliz mês de Ramadã.
Muito obrigada, Márcio, e até breve.
E assim foi o nosso obrigado, assim foi o nosso programa África Agora. Ciara Daúde, diretora dos Serviços Provinciais de Assuntos Sociais em Gaza, Moçambique, foi a nossa convidada. Ela também que é bolseira YALI, um programa do governo dos Estados Unidos que empodera jovens africanos, é académica e é empreendedora. Continue com a Voz da América em português, voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Instagram, no ESC e no YouTube e também no WhatsApp. Siga o nosso canal de notícias. Basta pesquisar por VOA Português. Um forte abraço da Beta Yub na realização. Eu sou o Amães Miguel. O África Agora volta para a semana. Bom fim de semana.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias. Que as